Rádio AL Entrevista.
A história de uma das principais entidades filantrópicas de Florianópolis é tema de um livro que será lançado nesta quinta-feira, dia 31, na Assembleia Legislativa. Nelito e as Rosas Rubras, da editora Papa Livro, relembra o processo de criação da SERT, a Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, nos anos 1950, na capital. Foram 2 anos e meio de entrevistas e pesquisas conduzidas pela autora, a escritora catarinense Norma Bruno, que conversa com a gente sobre a obra. Norma, Nelito e as Rosas Rubras não é um livro espírita. Então, qual é o tema central?
É um livro da memória da SERT. Eu tenho enfatizado isso. Ele não é um livro espírita. Ele fala sobre uma instituição espírita. Em algum momento eu toco no tema, né? Eu sou espírita, mas eu não tenho domínio sobre a doutrina espírita para escrever, nem a pretensão, de forma alguma. Então, também eu não falo de espiritismo, eu toco aqui e ali, eu falo do dia a dia daquela construção, uma obra extraordinária. Aquela obra, se tu fores visitar a obra na Cachoeira, porque é principalmente sobre a obra da Cachoeira, o Lar dos Velhinhos, tu olhas aquelas paredes, o prédio, é emocionante pensar, e a maioria das pessoas não sabe disso, eu não sabia, que aquelas paredes, os tijolos que estão ali, eles foram feitos um a um, à mão, pelas pessoas, pelos voluntários, pelas pessoas da comunidade, pelas crianças da comunidade, com o lodo do terreno onde a SERT está estabelecida. Então, é muito... E eu entrevistei essas pessoas, assim, o interessante foi conseguir fazer isso.
O nome do livro faz referência a uma figura fundamental desse processo, que é o fundador da SERT, o empresário Leonel Timóteo Pereira, o Nelito. Quem foi ele?
O Nelito foi um empresário extremamente bem-sucedido, arrojado, inovador, de Florianópolis. Ele nasceu na Cachoeira, veio para a cidade, né, como se chamava, até porque era realmente um lugar ermo, um lugar para ir daqui até a Cachoeira se levava em torno de 3 horas, porque era estrada de chão e em dias de chuva ficava intransitável, enfim. E ele teve uma loja que a maioria das pessoas de mais idade conheceu, que era eletrotécnica. E foi uma loja que, de certa maneira, revolucionou o comércio. Ela começou com uma loja de material elétrico e, após, enfim, pelas ações dele, tornou-se a primeira loja de departamentos de Florianópolis, que vendia de peixinho de aquário até piano, né? É o que tu possas imaginar. E ele, então, era um homem que cuidava, enfim, dos negócios, da vida familiar, educação de filhos e tal. Era católico do tipo que a maioria é, só no papel, como diz outro. E em um determinado momento, ele tem contato com a doutrina espírita e torna-se todo esse aspecto, essa expertise que ele tinha como empresário. Ele volta para a obra. Ao final, se desliga da loja e passa a cuidar só da obra. Eu diria, em uma palavra para mim, o que ele ele foi um grande cidadão de Florianópolis. Eu acho que é o que resume o Nelito, mais do que um espírita, e ele foi um grande espírita, ele foi um grande cidadão. E ele mobilizou uma cidade em torno desse sonho dele. E ele só construiu esse sonho porque ele conseguiu fazer com que as pessoas sonhassem junto.
E como que a construção da SERT mobilizou a cidade?
As pessoas trabalhavam. Ele tinha muitos amigos. Ele era da maçonaria, ele era muito conhecido pela loja, enfim. Ele era muito simpático, muito carismático. Tinha muitos amigos. E o que que ele fazia? Ele chegava nas lojas, por exemplo, e ele não falava de espiritismo, ele falava da obra social. E até ouvi falar assim, que quando ele entrava numa loja, o gerente ou o dono dizia assim, o que será que ele vai pedir hoje? Porque ele vivia mendigando as coisas. E ele conseguia, então, assim, que ele pedia, ia chegar, pedia uma precisava de uma caixa d'água, no dia seguinte chegava um caminhão com caixa d'água para ele. Precisava de cano, a mesma coisa. Tudo que ele precisava, as pessoas colaboravam, porque acreditavam naquele sonho dele. Por outro lado, os voluntários faziam o seguinte, trabalhavam a semana toda, final de semana, em vez das pessoas descansarem, o que é que acontecia? As pessoas iam para lá, que era um lugar úmido, cheio de mosquito, no meio do mato, não tinha nada, iam para lá trabalhar, fazendo tijolo, plantando. Eles fizeram uma grande horta, cafezal, cuidando de boi, cuidando de vaca, ensinando gente a costurar, ensinando gente a fazer utensílios de madeira. Então, eu digo que ele mobilizou pessoas nesse sentido.
E de que maneira o processo de fundação da CERT nos anos 1950 e 60 serve de exemplo para a sociedade atual?
Primeiro, essas pessoas mostraram para mim que Nelito especialmente, é possível mudar-se a si mesmo. Tá? É possível. Ele mudou completamente. Ele foi um homem que teve 7 infartos. Ele era internado, morreu no 7º. Ele saía do hospital, da internação, botava um remédio debaixo da língua e ia para a CERT carregar saca nas costas. E fez aquilo. Ele não morreu antes porque ele tinha que construir, certeza absoluta. Outra coisa, o Nelito, a Dona Júlia e os voluntários, pode parecer meio sonhador isso, mas não tem importância. Eles mostraram que é possível mudar o mundo. É possível. Né? Mudar, ainda que esse mundo seja a tua casa, a tua rua, a empresa onde tu ganhas o teu pão de cada dia, é possível. Nós também não sonhamos, não é só de preguiça, é porque a gente quer evitar uma frustração, digamos assim. E eles mudaram uma comunidade e, por extensão, mudaram uma cidade. Eu vejo dessa maneira.
Muito obrigado, Norma. Hoje, mais de 300 voluntários registrados e 200 sócios efetivos mantêm as atividades da CERT, que abriga 56 idosos no Lar de Velhinhos Irmão Erasto e acolhe 186 crianças no Educandário Lar de Jesus, em tempo integral. As duas unidades ficam na Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis. O livro, escrito por Norma Bruno, foi organizado pela voluntária da CERT, Lenir Volter. O lançamento acontece nesta quinta, a partir das 7 horas da noite, na Assembleia Legislativa. A entrada é franca e os exemplares de Nelito e as Rosas Rubras estarão à venda por R$ 35,00 e os direitos autorais da obra foram doados à CERT. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Guedes.
Rádio AL Entrevista.